Você está ouvindo Sete Pontos.
E chegamos ao último pedacinho do nosso programa. Já sabe que nós vamos convidar o Pai Cris e a Tuba Enganga pra voltar, né? Que nem falamos tudo que tinha que falar. Quero mandar um beijo, por falar em lojinha e coisas. Um beijo, Ali. Olha que lindo que eu ganhei aqui. Sabonete cheirosíssimo. Eu
também ganhei, ó.
Ó. Obrigada, Casa da Aroeira.
Jabá.
Não, vamos agradecer. É isso não. Aí que a gente tá falando, ó. Fazendo o trabalho pra sustentar a casa, pra manter a religião. Então, exatamente. Vamos dar a maior força. Beijo pra você.
Desenvolver não é só a questão do manter a casa, né? Porque às vezes fica parecendo uma coisa meio... pedir esmola, assim, né? Não é isso, é desenvolver os potenciais que a gente tem. Ali em casa a gente sempre buscou muito essa coisa das plantas, né? Então buscou desenvolver um conhecimento em torno disso. Então até essa questão do curso que a gente comentou no começo, né? Que eu propus esse curso, já fiz esse curso em universidade, em igreja, em outros terreiros, no nosso terreiro lá também, ensinando sobre as ervas, ritualístico, medicinal. Mas é justamente isso, é um potencial que a gente tem, que é um potencial artístico, é um potencial criativo.
Sim.
Que é a nossa roupa, a nossa culinária, a nossa música, né? Tudo isso é muito rico. Do universo afro-brasileiro, não só candomblé, né? Candomblé em Umbanda e todas as outras vertentes que tem, Jurema, Catimbó, Xambá, Xangô, Batuque. Uhum. Todo esse contexto afro-brasileiro é muito rico.
Sim.
E eu sempre vejo assim que a gente explora pouco, explora no bom sentido, pouco isso. Só se lembra dessa referência nossa enquanto povo, enquanto nação brasileira, lá no 20 de novembro. O resto do ano fica apagado.
Sim.
É verdade.
Então, e se cada terreiro buscar desenvolver esse seu potencial, sair do muro do terreiro ali no sentido de, meu terreiro tem a parte da curimba que é uma galera legal. Desenvolve um projeto com isso. Tem Lei Rouanet, tem edital do município, tem edital do estado. Vai, contrata uma consultoria, né? Vai atrás de alguém, escreve um projeto, faz um CD, grava umas músicas, faz um canal no YouTube para desenvolver aquele potencial. Se tem alguém que costure, uma comunidade de pessoas que costuram, faz umas roupas bacanas, faz um desfile, bota na rua. Tem gente que faz semijoia, bota
isso
as joias de crioula.
Isso ajuda também a mostrar, sabe? A religião, sim, né?
Exatamente.
Abrir as
então,
portas,
a gente tem muito potencial para ser desenvolvido e a gente fica apagado.
Bom, nós estamos aqui nos nossos últimos minutos e eu costumo sempre pedir para os meus entrevistados para falar, contar histórias de terreiro, que podem ser histórias engraçadas, interessantes, e também eu gostaria que vocês falassem o que a religião trouxe, porque a gente aprende, né? A gente vai pelo amor ou pela dor e sempre tem uma história para contar. Vou começar com o Pai Cris.
Olha, a Umbanda, para mim, ela melhorou muito. Pai, eu, Cristiano... Só coisas boas. Eu era, antes de entrar na Umbanda, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra, né? Porque ela me trouxe muitas coisas, aprendizado com os guias espirituais, palavras que entram lá dentro do coração da gente, né? Trazido pelos pretos velhos, pelas entidades de trabalho. Então assim, quem quer ser mudado.
Mas teve algum momento que você falou, agora eu sei que é aqui que eu devia estar, é aqui que eu tô?
Eu vou falar assim, desde o primeiro dia que eu botei o pé lá dentro. Não, eu sou muito.
Isso é sensacional,
eu sou muito mandinho, sabe, cara? Tipo, não tem. Mas assim, eu vou contar um episódio que passou na minha vida. É um episódio assim muito mágico pra mim, sabe? Eu já contei, eu coloquei até no Facebook uma vez. Mas foi assim, quando nós mudamos pra Colombo, e daí ficamos aqueles 4 anos numa chácara, muito bonito local, não que lá em Santo também não era, né? E daí quando a mulher lá pediu a chácara, e eu fiquei meio sem chão. Tipo assim, sabe quando você fica desesperado, achando que não vai dar mais nada certo, aquelas coisas assim? E eu tive um sonho, que não foi um sonho, foi um desdobramento mesmo. E foi com o Pai Fernando. Tipo, é uma coisa maravilhosa, assim, que ele, a princípio, ele estava, tipo, um local onde que tinha uma parte mais alta, e ele estava lá em cima, e tinha uma fila de pessoas de branco, que eu acho que eram pais de santo, e ele abençoava essas pessoas, ele estava na frente, ele abençoava essas pessoas, e eu estava olhando aquilo de baixo. E daí eu falei assim, tá. E fiquei observando aquilo. Quando tava acabando o último lá, daí, de repente, embaixo daquela, na parte mais baixa, ele apareceu na minha frente. Só que ele não falou nada. Ele pegou, ele tava, tinha, tava com um pó de pemba na mão. Uhum. E ele pegou aquele pó de pemba e fez assim. E aquela pemba, ela fez. Caiu assim, sabe? Aquele pó. E ele veio assim, colocou na minha cabeça. Uhum. Ele colocou a mão assim, na minha cabeça, assim. A hora que ele colocou a mão na minha cabeça, deu um estouro lá dentro da minha cabeça. Uhum. Fez tum, sabe? Um eco lá dentro da minha cabeça, uhum, assim. E foi uma coisa mágica, sabe? Que aconteceu como se ele tivesse me abençoado, como se ele tivesse me dado uhum um alvará. Agora uhum segue, que agora, uhum, agora vai, sabe? E tipo aquilo lá. E ele falou depois, bem assim, pediu para mim fazer uma entrega. Isso nós estávamos mudando pro terreiro, nós conseguimos o terreiro, fazer uma entrega para algum bem no centro do terreiro. E foi o que eu fiz, antes de começar todos os trabalhos que tinha ali, que nós estamos uhum na casa agora. Uhum. Eu fui lá, fiz uma entrega para algum, maravilhosa, linda, abençoada, no meio daquele terreiro, né? Eu falo assim, esse é o axé do meu pai de santo nessa nova casa, nessa nova uhum caminhada. Sim. E tipo assim, foi uma coisa assim que me marcou muito, assim, eu acordei chorando igual criança, uhum, igual criança, assim, sabe? Não conseguia parar de chorar. Eu acordei a minha esposa assim, e ela fala, o que tá acontecendo? E eu chorava. Mas eu falo assim, aquele dia eu fui abençoado uhum pelo meu pai de santo.
A gente sabe que não foi sonho, né? Que foi um encontro.
Não foi sonho, não foi sonho. Foi um desdobramento que eu guardo assim na minha cabeça, assim, vou guardar pro resto da minha vida. Foi muito legal.
Que lindo.
Mas né? É justamente aquilo que a gente estava comentando, a gente estava conversando por telefone ontem um pouquinho, né?
Falaram coisa sem mim, tá bom.
Essa coisa da espiritualidade, né? Do quanto a gente se guiar pelo espiritual. Uhum. O espiritual se comunica com a gente assim, né? Uhum. Às vezes incorporado, mas é muito no sonho, é muito no... Uhum. São sutilezas da nossa vida que é a espiritualidade conversando com a gente.
Mas você teve um momento também de dizer, me encontrei...
Olha, isso é uma caminhada, eu acho que tá tão longo assim que eu não, uhum, não sei dizer, né? Porque desde que eu comecei a frequentar terreiro com o pai, eu até posso dizer uma coisa assim, que é nesse sentido.
Vem na cabeça,
que,
né?
Mas não é necessariamente pra mim. Não é necessariamente pra mim, mas diz uhum muito respeito à nossa trajetória, né? Sempre acompanhando o pai, né? Terreiro pra lá, terreiro pra cá, umas horas eu mais sozinho dentro das coisas que o Nomblé, mas sempre a gente teve muito junto, né? Então a gente era mais do que pai e filho, sempre a gente tava muito junto em tudo, né? E é claro, não é um processo fácil, e também se fosse fácil também a gente não daria o devido valor às coisas.
Sim,
né?
Com certeza.
Então toda a casa lá, tudo que a gente construiu literalmente com as próprias mãos, né? E a gente ou comprava cimento ou pagava mão de obra. Então a gente juntava os dinheiro, comprava cimento e a gente fazia. Final de tarde, final de semana, eu não lembro qual que foi meu último aniversário que eu não tava no meio da macumba ou que eu não tava virando massa. Uhum. Assentando tijolo, pintando parede, né? Isso tanto ali em casa quanto nos outros terreiros que
isso
eu participava
também.
Isso
eu posso falar
também,
bem também, que aconteceu porque, três.
Né? Porque foi uma coisa, uma coisa que eu aprendi ali com o pai, assim, que tipo, você tá no terreiro, se você não tiver nada pra fazer, pega a vassoura e vai varrer o quintal.
Sim, com certeza.
Então, isso era uma postura dele, um rumbê dele, que ele sempre teve, e uma coisa que eu aprendi com ele, que eu preservei. E lá em casa, né, graças às ambas, as pessoas também acompanham isso, assim, né? Esse sentido do fazer junto, né? Uhum. E a gente, né, nesse processo, sempre fazendo, construindo, pá, pá. E o pai, até comentei isso também, né? O pai, ele não gostava que chamassem ele de pai, Rogério. A gente ia bater cabeça pra ele, não, levanta daí, não. Uhum. A gente fala, pai, coloca uma guia. Não, só sempre uma guiazinha. Quando tava um fio no pescoço, nunca ostentou joia, nunca quis. Uhum. Incomodava pra ele isso. Porque ele, eu só sou aparelho. Ele sempre teve essa coisa, que ele só era aparelho, né? Só que quando a gente pensa em liderança religiosa, às vezes a gente quer um momento assim de que, uhum, bota aquela pessoa lá no pedestal pra ela ser a liderança e falar e fazer discurso. Sempre correu disso. E eu acabava tomando a frente, né? Porque eu via que era uma oportunidade, pá, alguma coisa, acabava tomando a frente, fazendo, né? A gente nunca se dispôs diretamente, eu e ele, com relação a isso, mas eu já me indispus com muitas pessoas, elas, por conta disso, né? Uhum. por certa maneira, assim, apagar o pai ou deixar ele de canto, deu não, opa, ele é o dirigente da casa, né? Uhum. Eu tô aqui falando, ocupando esse espaço, mas quem determina, quem faz, a última palavra é dele. Sim. Como hoje é a última palavra da minha mãe. Uhum. Eu posso ser o dirigente da casa, mas não faço absolutamente nada assim que ela concorde comigo.
Uhum.
Né? Porque é o que o candomblé nos ensina, né? A religião afro ensina, né? É que a questão dos mais velhos, são nossos ancestrais e é quem está mais próximo da gente ali e vivo ainda, que eu tenho a oportunidade de escutar a pessoa falar. E foi. Daí quando o pai começou a adoecer, agora na metade do ano passado, com um processo com leucemia, né? E daí, nisso ele... Um dia ele falou, o dia que eu me senti realizado foi o dia que eu entrei no terreiro. E foi no primeiro terreiro que a gente fez, que era uma peça de 3x7. Era um quartinho, né? Menor que aqui, uhum, o estúdio. E tinha um congá, um atabaque, e ali a gente abriu nossa primeira gira. Ele falou que esse dia foi o dia que ele se realizou como pessoa, que ele entendeu o porquê que ele tinha vindo na Terra e o porquê de toda a luta. E a partir daquele dia ali, foi continuidade.
Uhum.
Então não foi, ah, não, a nossa casa vai ser um palácio. Não. Aquele dia realizou ele. Uhum. Com aquele terreiro, com 4 pessoas, com um atabaque e um congá. Foi
simples,
isso.
Simples.
Ali ele se sentiu realizado, ele sentiu que ele cumpriu a missão dele. Dali pra frente foi só continuidade. E é o que a gente tem buscado passar pras pessoas, né? O sonho, você chega nele, ele acaba. Então a gente precisa viver propósitos. E a espiritualidade, acho que tanto umbanda quanto candomblé, é propósito, né?
Sim.
É uma coisa que a gente vive todo dia. E ela exige continuidade, é uma coisa de continuidade na vida
com
de
certeza.
Todos. Acho que é isso, falei demais, gente.
E é incrível a gente pensar agora, nesse momento que a gente está passando, né? E o quanto o fato da gente ter fé.
Com certeza.
Está nos fazendo passar de outra forma esse momento de pandemia,
sim,
né? De dificuldade pelo mundo todo.
Para mim está sendo bem complicado a falta, né? Esse momento de você ficar longe das pessoas. Isso daí, porque a Umbanda, não só a Umbanda, quanto o Candomblé também é a religião de contato,
abraço,
todo,
né,
mundo, beijo na mão, abraço, conversa no pé do ouvido com a entidade. Então,
uma benção beijando a mão.
Meu, isso está sendo muito difícil. Mas enfim, né? A gente tem que se adequar.
Vamos lá, diz que a espiritualidade continua trabalhando pra gente, mas a gente quer um atabaque, né? A gente,
sim,
quer uma gira, a gente
certeza.
Quer sentar ali, ouvir o preto
certeza.
Velho, olhar no olhinho dele.
Com certeza,
é,
com certeza. Faz muita falta.
Em breve estaremos juntos de novo.
Com a graça do exame.
Com toda essa fé. Bom, vocês querem... Tem um minuto para abraços, para quer dar o endereço, Casa Aroeira, né?
Não,
tem um site para quem quiser.
Pode falar que eu já falei demais. Fala, Frank.
Eu quero mandar um beijo aí a todo o pessoal aí do terreiro, não só do Tuco, mas o pessoal todo o pessoal do Axé aí que tá assistindo aí pelo Instagram, tá escutando aí pelo rádio. Né, um grande abraço, muito axé aí. Nossa casa fica em Santa Felicidade, na rua Francisco Gulim, 1701, tá? Próximo ao Poço Ventania. Nos dias normais, nós atendemos na segunda, quarta e sexta. Né?
Agora
tá meio complicado. Mas assim que voltar, tá de portas abertas para todos aí, tá bom?
Axé.
Axé.
Bem, Casa da Aroeira tá funcionando nesse sistema bem freio de mão puxado, né? Só entre as pessoas da família mesmo, mas tem atendimento com hora marcada. Entra em contato comigo pelo Facebook aí, acho que é fácil
Casa
me encontrar.
Aroeira, fácil Casa encontrar.
Casa da Aroeira, pai Atubenganga, né? E é isso, gente. Obrigado.
Muito obrigado por terem vindo até aqui,
obrigado.
Foi sensacional. Você que acompanhou a gente, muito obrigado. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho, né? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir o Instagram do programa. Gente, a gente precisa se unir. Nós estamos aqui falando sobre isso, ó. É unidos que nós vamos ser fortes,
com certeza,
né? Que a gente vai aprender a fazer as pessoas nos respeitarem do jeito que todo mundo merece, não só nós. Tá
com
bom?
Certeza.
Então, um beijo pra vocês, uma semana maravilhosa, muito axé, salve, saravá, axé. Beijo, gente, obrigada.
Até.
Ouça o vento, ouça o vento.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.